Aí a reclamação logo quando
foi nada.
A irregularidade é marcada, né?
Ele nem tomou distância, né, pra bater.
Achapou a bola para longe. E vê se os companheiros do time vão lá xingar.
Ninguém
vão
fala
lá
nada.
Cobrar o cara. Ó, o que você fez? Seu
é aqui louco. No Brasil, o fair play é crucificado. Você se lembre de Rodrigo Caio, que aconteceu com ele numa partida contra o Corinthians, foi fazer fair play e foi massacrado. E lá na Turquia parece que é diferente aí o negócio, né? Bateu pra fora.
O goleiro aplaude, ó. O goleiro adversário aplaude a atitude dele. E os companheiros do próprio time que poderiam cobrá-lo. Ô, não faz isso, faz o gol. Você não chutou no gol essa bola e tal. Dão as costas ao lance pro goleiro cobrar o tiro.
Segue o jogo.
E a vida segue, o jogo segue, Bruno Prado.
Sim, é o correto, né? E o Lian lembrou bem do caso do Rodrigo Caio. Ele passou a ter muito mais dificuldade pra jogar no São Paulo depois daquilo, né? E é impressionante como ainda se discute se deve fazer o que é correto ou não. É simples, não é herói, não é nada disso. É só fazer o que é certo.
Vamos, Lian.
Vamos lá, vamos é lá, o São Lian. Paulo agora, também Opa. Lutando pela classificação São Paulo. Deu uma melhorada, hein, Chacon? Vamos lá, boa tarde.
Boa tarde, Daniel Lian, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10, é isso aí, né? E o Alexandre Pato ainda é o principal assunto lá no São Paulo. Ele vai decidir o seu futuro aí em breve, muito provavelmente, até porque tanto São Paulo quanto o Palmeiras já fizeram as suas propostas. Tá na mão do Alexandre Pato a decisão. A proposta do Palmeiras é melhor financeiramente, mas o São Paulo ainda conta com o carinho que ele tem com o São Paulo, que a torcida tem com ele, pra conseguir fechar com o São Paulo o Alexandre Pato. Tem uma informação também que essa questão de transferência, né? Bruno Andrade, jornalista lá em Portugal, falou que já teve um contato do Porto com o São Paulo pelo Elinho e que os valores girariam em torno de 12 milhões de euros. O São Paulo acha pouco, até porque a multa rescisória do Elinho com o São Paulo é de 50 milhões de euros. Então teve um contato, mas a coisa não avançou. Para a partida de hoje, agora já falando do campo, o São Paulo deve repetir a escalação titular da última partida com uma alteração apenas. O Carneiro não será titular, não jogará, nem relacionado vai ser, porque está no departamento médico. E vamos, quem está assistindo com imagem vai ver também a escalação, a gente separou. A escalação para essa partida deve ser a seguinte: Volpi no gol, aí a zaga com Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Luan Lisiero e Igor Gomes no meio-campo, Anthony, Everton Felipe e Pablo. Essa é a escalação provável do São Paulo para a partida de hoje. Com o empate, o São Paulo já se classifica para a próxima fase. Agora, no Esporte em Discussão, a gente vai trazer bonitinho a narração do Nilson César, porque hoje faz 8 anos daquele gol do Rogério Ceni, o 100º gol do Rogério Ceni na Arena em Barueri. Você tava, né?
Maior narração de Nilson César.
Você tava lá,
foi,
né?
Atrás do gol em que eu estava. Ainda falei pro Nilson: você pode fazer parte agora de um momento histórico, hein, Nilson?
E fez 100 gols em cima do Corinthians, um dos rivais de São Paulo, talvez o maior rival de São Paulo. Torcedor são paulino trata com carinho essa data de 27 de março, desde 2011, todos os anos comemorando o 100º gol do Rogério lá em Barueri.
Muito obrigado, Tiago.
Valeu.
Dia, os três estavam bem inspirados. Você, Espímpolo, Flávio Prado e Nilson César. Foi a maior narração de Nilson César.
Meio-dia e 33, e pra gente fechar...
Bolha.
O Camisa 10, infelizmente, ontem à noite, o Rafael Renzel, que foi um dos sobreviventes daquela tragédia com o voo da Chapecoense, né? O cara dribla a morte numa queda de um avião em 2016, e anos depois, né? Jogando bola com os amigos, sofre um mal súbito, é socorrido, mas chega já sem sinais vitais a um hospital. Coisas que a gente nunca vai conseguir explicar. E relembrando a defesa do Danilo no jogo da Chapecoense contra o São Lourenço, a narração do Rafael Renzel é assim que a gente fecha o Camisa 10, como homenagem ao Rafael Renzel, que era um cara muito bacana, que deu essa lição de vida pra gente. Os nossos sentimentos à família, aos amigos. Infelizmente, o Renzel nos deixou ontem à noite jogando bola com os amigos.
Esteve na convenção das afiliadas da Jovem Pan o ano passado, fez uma bela palestra, inclusive nos concedeu até um belo depoimento.
Então, esteve aqui na Jovem Pan também,
conversou
com o Flávio ainda no hospital. Sim. São coisas que a gente não consegue
esteve aqui explicar. No Mundo da Bola, ao vivo também.
É assim que a gente fecha o Camisa de hoje.
48-23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Lúcio, jogou pra dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus, Danilo, meu Deus, Danilo, Deus, Danilo, voltou, bateu em cima do Neto, o Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol, eu não acredito, Danilo, de pé, fez uma defesa incrível, eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo, vai acabar o jogo, nós vamos pra final, torcedor, nós vamos pra final, Danilo vai jogar essa bola, olha aqui, torcedor, olha o que que tá acontecendo,
boa tarde, meus amigos, estamos iniciando o nosso Esporte em Discussão de hoje. Hoje é dia da palestra anual do Vanderlei Nogueira para os funcionários, jornalistas, repórteres da BBC de Londres. O Vanderlei, uma vez por ano, dá essa palestra a eles e hoje é o dia do Vanderlei dar essa palestra. E é um dia histórico também. Eu tô aqui com o Mauro Betting, tô aqui com o Nilson César, tô aqui com o Vampeta, time de primeira linha, tô aqui com o Chacon, Giovanni Chacon. Mas para começar, já que o Nilson César está aqui, o toque do telefone do Rogério Ceni é a narração do centésimo gol dele contra o Corinthians. São Paulo tá numa fase tão brava que não custa nada relembrar grandes momentos. Não foi sempre assim. Há 8 anos acontecia isso lá em Barueri. Vamos ouvir.
27 de março de 2011, cidade de Barueri, 17 horas e mais 19 minutos em Barueri, bate coração, será que vem o centésimo, será que vem o centésimo, será que vem, será que vem, será que vem, partiu Rogério Pereira!
Foi um momento muito especial na vida do Rogério Ceni. Eu pergunto ao Nilson César o que significou esse gol para você, narrar esse gol. Boa tarde.
Olha, talvez tenha sido, muita gente pergunta, né, Flávio? Ah, qual é o gol mais bonito que você narrou? Qual é o gol mais importante que você narrou? Nós narramos tanto gol, Copa do Mundo, claro, jogos importantes, mas esse é um gol marcante. Tem dois gols que eu reputo como marcantes. Primeiro, esse gol do Rogério. Esse em primeiro lugar, porque eu acho que nunca mais um goleiro fará 100 gols.
Sabe, não, essa... pelo menos pra você narrar.
Né? Eu tenho essa sensação que nunca mais um goleiro.
Não, não vai dar, né, gente?
Não, mas eu não sei se no
como
futuro.
Como a família é boa de narração.
Mas eu não sei se no futuro.
Um Favara, talvez.
É isso que eu tô falando. Não pra gente ver.
Acho que nós não vamos ver outro goleiro fazendo 100 gols.
O Rogério tem filhas, né?
Então. Esse é o mais importante. E o outro gol extremamente importante que eu narrei foi, na minha opinião, foi o gol do Ronaldo, quando o Ronaldo derrubou aquele alambrado, eu estava lá em Presidente Prudente, foi o primeiro gol do Ronaldo com a camisa do Corinthians no retorno do Ronaldo.
Contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras. Então, esses dois gols eu reputo como aquele por cobertura na Vila também.
Maravilhoso.
Foi um negócio sensacional, também. Que eu gritei gênio, até o Pelé aplaudindo você, Ronaldo, mas esse do Rogério é o gol mais importante que eu narrei na minha vida.
E sem o Rogério dúvida. Também considera.
Eu tenho esse privilégio de saber isso, que ele
a melhor tem narração.
O toque do celular lá no celular dele, é esse gol nosso da Jovem Pan.
E o São Paulo hoje em Itu, ele precisa apenas empatar o jogo, tem uma informação de que o pessoal do Ituano apertou os jogadores, eles disseram o seguinte: vocês pipocaram, e é verdade, até o menino Martinelli lá, o time do São Paulo espertamente começou a intimidar, dar umas porradinhas, sabe aquele, você deixa o ombro e tal, e o moleque sumiu, como o resto do time, o moleque sumiu e o resto sumiu também, e houve uma dura lá, escuta gente, é a chance de vocês, como é que vocês, não, pelo menos não afina, joga de igual para igual, pode ter alguma reação, o São Paulo se classifica nisso?
Ah, ganha de novo. Aquela história. Eu falei pra você: olha, o Red Bull fez a melhor campanha ao longo da competição e talvez não ganhe nenhum dos jogos do Santos. Eu pensei que ia perder os dois. E ontem mereceu perder. Se tivesse um vencedor, deveria ser o Santos. E vai acontecer a mesma coisa com o São Paulo. O time do Ituano é fraco. É um time fraco. É que nós tivemos o Campeonato Paulista, nível técnico bem fraco, e chegou 8 anos. Mas é muito fraco. O São Paulo está numa ascensão e vai ganhar o jogo de novo lá. Não vejo nenhuma possibilidade de classificação do Ituano, não.
Pra você, Mauro Betti, é o novo São Paulo ou é o novo São Paulo contra os fracos e oprimidos?
É um novíssimo São Paulo mesmo, né? Porque até São Paulinos, que acompanham normalmente, sabem, nossos São Paulinos, torcedores acompanham, mas o Igor Gomes, como é que é? Não, eu sei que é da base, mas como é que ele joga o jeitão? Muita gente não sabia. O Luan voltando a jogar bem, o Lisiero voltando depois de 2 meses, o Antony jogando bem. Numa dessa, velho, vira, como virou contra o Ituano.
Será São Paulo e Palmeiras, se o São Paulo ganhar?
Eu acredito que sim. No sábado aqui na Jovem Pan, eu achava, sem jeito, sem muita convicção, mas de algum jeito passaria os 4 grandes. E pra mim, o Corinthians vai passar.
Mas o jogo será São Paulo e Palmeiras?
Eu acredito que sim.
O Santos
está na frente do Palmeiras? Não. Se der a lógica, é Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians.
Então, Palmeiras e São Paulo.
Então, eu acho que o São Paulo
Palmeiras
passa,
é o líder geral,
vai passar.
Segundo,
exatamente, isso.
Então,
isso.
É Palmeiras e São Paulo. São Paulo não tem como no seu último.
Não, exato.
Então, o São Paulo...
Pra mim, deve ser Palmeiras e São Paulo, deve ser Santos e Corinthians. Vantagens de mando para Palmeiras e para Santos pelas melhores campanhas até agora. Somadas e ficam somando ainda. Assim, o São Paulo... Foi a melhor partida do São Paulo em 2019, foi contra o Ituano. É um bom time Ituano, bom pra realidade que a gente tem, né? Tentar entender nesse sentido. O gol do Ituano ainda deixa a equipe viva. Ontem também, e você comentou com brilho, e também concordo plenamente com o que você falou a respeito do Santos e o Santos e Red Bull, que a gente vai falar já, é uma situação meio parecida, embora seja outra diferença e tal. O São Paulo vai ter, acredito eu, ainda uma tranquilidade para poder fazer seu jogo que pode encaixar contra o Ituano. O Ituano meteu o sino no Santos, meteu, é um bom time, o Martinelli tem bons jogadores, uma estrutura legal, um ótimo trabalho, mais um do Juninho Paulista, ok. Vai ser suado? Vai, porque é o momento do São Paulo levar isso. Mas eu acho que essa molecada vai classificar o São Paulo, e numa dessa deve ser mantida, provavelmente, contra o Palmeiras. Se classificar, vai ser contra o Palmeiras.
Tem cacife pra encarar o Palmeiras?
E, cara, sei lá, é meio que é franco atirador, tem toda a história da do clássico. Não, o Palmeiras é favorito, mas de novo, não seria zebra. Bom, primeiro precisa passar pelo Ituano. Primeiro precisa passar pelo Ituano e acho que o São Paulo passa. E depois a gente conversa.
E você, Vamp, é o novo São Paulo ou foi o novo São Paulo no jogo e contra o Ituano?
Ô, Flávio, quando abriu essas quartas de finais, né? A gente viu nos duelos, sabia que não ia ser nada fácil pro Santos. O Santos fez no primeiro jogo ficar fácil. A gente viu que o Corinthians também ia ter uma dificuldade contra a Ferroviária na Araquara. Conseguiu um empate. O Palmeiras tem uma dificuldade imensa e ontem fez valer. E o Ituano ia dar trabalho pro São Paulo. O São Paulo ganhou de 2-1, poderia ter sido 3-4. Foi a melhor partida do São Paulo no ano. Né? Você falou que o Ituano pipocou, teve a reunião e tudo.
O São Paulo bravo lá.
Mas não vamos esquecer também que é o São Paulo, gente. Não é... E uma baba aí que não tem história, sim, nada não.
Você quer fazer alguma coisa, você
é o grandão. É o São Paulo.
O pequenininho não tem vantagem.
É o São Paulo com tanta história, tricampeão mundial, 3 Libertadores. Quer dizer, 10
anos sem ganhar nada.
Não, mas tem uma história. A história não se conta em 10 anos. O clube tem mais de 100 anos, se conta muito mais história. Então é o seguinte, né? Os últimos 10 anos, de repente, o São Paulo não foi legal. Mas a sua...
O ano foi melhor em Campeonato Paulista.
Nada. Não, o Campeonato Paulista lá que foi aquela que... O Corinthians tinha aquelas. Tinha o Rio São Paulo, eu fui até pra Copa do Mundo, foi em 2002. Teve aquele super campeonato paulista, né?
Não, e depois ganhou outra.
Do Santos. Então vai apagar. Qual é a maior história? Do São Paulo que ganhou do Ituano que ganhou dos paulistas ou do São Paulo?
Nos últimos 10 anos.
Nada. Que São Paulo ganha de novo o jogo lá. Com todo o respeito ao meu amigo Juninho. O adoro, é um dos melhores amigos que eu tenho dentro do futebol. Né? Campeão do mundo comigo e tudo, mas sem ladainha. Vai dar São Paulo de novo.
E o novo São Paulo, ele encara o Palmeiras?
Encara. Qualquer situação, até com time de base, é Palmeiras e São Paulo. É com São Paulo, não tem isso. Encara. E esse negócio que, ó, claro que e esse negócio que o Filipão ontem na coletiva pode falou. Encara. O Filipão falou assim: ó, vou mudar quatro. Mas mudar quatro é o seguinte: pode entrar o Zé Rafael, que todo mundo quer. Pode entrar o Lucas Lima, que ganha uma milha e 200. Quer dizer, vai poupar quatro, vai entrar quatro com nível ali. Eu acho que o São Paulo ganha o jogo de novo hoje. E enfrenta o Palmeiras nos, provavelmente é sábado, né, Mauro?
É, tem que ser sábado por causa da Libertadores. Tem que ter.
Jogo é sábado, cara, você sabe o horário.
Eu tava vendo até um comentário do meu parceiro Ricardinho, que tá trabalhando no Sport TV, falou: ó, o time grande, uma hora, ele vai jogar bem. Não vai pensando que ele vai ficar só jogando mal o tempo todo. Uma hora vai jogar bem. E o São Paulo poderia ter matado o jogo.
Como o Palmeiras ontem.
É, deu a esperança agora pro Ituano, né? Porque o Ituano em casa é diferente, mas a torcida do Ituano, mentira, a torcida maior que vai estar lá é do São Paulo.
Ô Nilson, e o Igor Gomes, que é a grande sensação, o que você espera desse menino?
Muito, Flávio, muito. Espero muito mesmo, jogador diferente. Falei pra você lá no Morumbi, falei: olha, o cara joga de cabeça erguida, você não vê o cara olhando pra bola.
Verdade.
Isso é legal, é cabeça
erguida. Molecão mesmo. Parece
cacá também?
Parece. Tem muita coisa, até o
jeito. Amigo nosso, né,
Flávio? Um golaço,
assim,
né?
Teu amigo nosso falou assim... Não, peraí, vocês querem comparar ele com o Kaká? O Kaká só ganhou um título no São Paulo, não bota o menino nesse risco, não.
Não. Ele foi ele exatamente na entrega do Botafogo no
mais. São Paulo. O Kaká não fez nada pro São Paulo.
Não fez nada pro São Paulo.
O Kaká ganhou São Paulo.
Ele jogou do Mila. Ele jogou do Mila.
Você sabia que só foi?
É o Miller. É o Miller.
Mas foi do Mila.
São Paulo.
No São Paulo não fez nada.
Consegue ficar.
Não, mas se você quiser...
São Paulo fazendo
gol. Se você quiser que o menino seja igual o Kaká no São Paulo, ele não vai ganhar nada.
Não vai ser nada, porque ele falou.
O menino é muito bom, o menino é diferente. O menino é um
jogador. Não queira ser o Kaká do São Paulo, não. Ser o Kaká do
Não, ele tem que ser o Igor Gomes, ele tem que ser o que ele é. Boa. Tem que ser o que ele é. E ele é um jogador de que me parece muito inteligente, muito sereno, diferente, um cara diferente. Ao contrário do Anthony, esse daí acho que tá precisando entender que precisa. A bola é pra 11. É 9 com ele mais o goleiro. Tem a idade. Porque ele tá aqui, é uma bola só pra ele. E esse cara tem um potencial enorme. Fazia tempo que eu não vi um jogador proteger a bola e a habilidade que ele tem, como tô vendo o Anthony. Nossa senhora, pra tirar a bola do pé do menino deve ser um inferno. Mas ele tem que aprender a tocar. Esse Igor não. Esse cara é um jogador que ele joga vertical. É um cara que, sabe? É um cara inteligente. Tem uma visão de jogo muito legal. Aparece dentro da área pra finalizar. O jogador diferente, hein? Vamos ver se ele mantém, que nem você falou, nos grandes jogos.
Aí é que tá. É. E pra você, Mauro, já dá pra ter uma visão do Igor Gomes? Ou São Caetano e Ituano é muito pouco?
É claro que é muito pouco, mas o que ele fazia na base, o que já se via desde a escolinha lá em São José dos Campos, chegando a Cotia em 2014.
Você via ele na escolinha em São José dos Campos?
Não, o que se via das informações, né? Ah, claro.
Rio Preto. Pelo amor de Deus, você parece o
não, José Manuel. Não,
São José dos Campos.
Não, ele é
Igor...
de São José
dos
Campos.
Não, a escolinha de São José dos Campos.
Ah, não, ele não. Ele é da cidade de São José do Rio Preto.
Não, do São José.
Do Rio Preto.
Não, mas escolhi ver São José dos Campos, aí pra aos 14 chegou em Cotia.
Não, informação.
Chegando em Cotia em 14, e a partir daí você já acompanha, até porque você tem imagens. E aí, e o pessoal da base. E um cara, assim, o São Paulo, toda hora, a cada três meses.
Mas ele já tomou certo cuidado com a informação da base.
Não, sim, o Sérgio Mota.
Os caras falavam assim pra mim: olha, no Palmeiras tem um cara, o novo Ademir da Guia chegou.
Sim.
Era o cara, aí estreou o cara, era o Alceu.
Não, então, aí é
maldade.
Não, não, é o Sérgio Mota.
Os caras da base, entendeu? Informação que vem da base.
O Sérgio Mota
pode
ficou.
Pode enterrar o Elinho também. O Elinho outro dia era o garoto da vez e agora.
Ele, como destacou nisso, ele tem cabeça boa, o jeito. Você vê até pela entrevista, a serenidade, a maneira desse. Claro, também. Agora, inclusive no Brasil, a gente tem com essa coisa, né? Por exemplo, essa discussão sobre o palavreado do Tite. Agora que não funciona. é um horror. Mas quando funcionava, era uma maravilha. Então, é. Exatamente, então assim. Mas que ele parece que ele é diferente jogando. E até se você não viu, você só vê o gol que ele fez, o primeiro. O jeito que ele bate na bola. Aliás, aí o jeito até meio do Raí, né?
Você, antes de você continuar, você que fala que tudo é na região de São José do Rio Preto, qualquer cidade, trate de corrigir. Senão o pessoal de Rio Preto destaque em escolinha de futebol de São José do Rio Preto. Perdão,
eu tava com São José dos Campos.
Campos, coisa nenhuma.
Muito obrigado.
Dá um abraço pra Rio Preto.
Mais um abraço pra região de Rio Preto. Obrigado filho, pela.
Filho bonito, tudo que é São José quer, né?
É, isso é verdade. Semana passada foi de São José. Obrigado, Nilson.
Nada.
E aí, ele é um cara diferente mesmo. Você vê o jeito que ele bate na bola, tal, a maneira como ele deu a chapada no segundo gol. Mas, claro, é só um jogo. Como também era só o jogo do Kaká, que a época era reserva do Arisson. O Igor Gomes, ele chega ao São Paulo, ao time de cima, melhor que o Kaká.
Reza a lenda que ele era reserva do Arisson porque o Arisson era gato.
Não é no São Paulo, vem a gatonagem gigante na seleção. Em 99 a gente tinha dois gatinhos, né? Que eram o Sandro Hiroshi e o Anailson. Você tinha um gataço que era o Luciano, que era de 5 anos, o Heriberto, que era forte e tal, mas que devia ter nascido com aquele tamanho. Tinha o zagueiro Bel do Botafogo e Ribeirão Preto, enfim, tinha vários. Mas voltando aqui ao Igor Gomes, ele chega ao time de cima com mais cartaz do que havia chegado o Kaká quando chegou em 2001, fez os gols do título do Rio São Paulo e tal. O que vai rolar, evidentemente, a gente não sabe, nem do Igor Gomes, nem de nada da vida, né? Mas assim, que ele tem potencial e por esse momento do São Paulo é ótimo, e é interessante, porque ele só jogou mesmo contra o Ituano porque o Nenê e o Hernanes não podiam jogar. Agora, quando voltar o Hernanes, até quando voltar o Nenê, vai ficando. A princípio, se eu sou Mancini, é o time que jogou contra o Ituano, vai ficando. E que tem potencial mesmo, até pela cabeça e pela formação, que excelente de Cotia. Pô, Cotia não dá nada, gente, de novo. Só pegar as últimas vendas. Luiz Araújo, principalmente David Neres e Militão, que estava agora com a seleção brasileira, se ainda estivesse no São Paulo, ele não ia estar, porque estaria provavelmente na seleção brasileira contra a Panamá e a República Tcheca, a Tchequia. Então assim, vamos com calma, mas que ele tem potencial, Igor Gomes, não tem a dúvida. E que o trabalho do São Paulo na base ainda é muito bom, é. O problema é que não se aproveita do time de cima,
queimam, ou né?
Se
mas é rápido. Bom. O trabalho isso. É bom. Os profissionais que estão lá merecem respeito. A gestão do São Paulo é que não.
Exatamente.
Concordamos. Você que com a sensibilidade de boleiro, o que você pode dizer desse Igor Gomes? É precipitado? Dá para ter avaliação por São Caetano e Ituano? Ou é muito cedo? Ou já dá para ter uma ideia?
Não, Flávio, as oportunidades você tem que pegar e usá-las da melhor maneira possível. A gente viu que, por exemplo, a gente acabou aqui com comparações com o Kaká, né? O Kaká pegou uma oportunidade que o Vadão deu no Rio São Paulo, onde o time sub-20, eu acho, se não me engano, o São Paulo estava jogando a Taça BH, ficou jogadores que não foram, o Vadão pediu para treinar, viu o Kaká se destacou no treino e aí virou o Kaká, campeão do mundo, melhor jogador do mundo, campeão da Liga dos Campeões e tudo. Quer dizer, os meninos estão tendo oportunidade, é bom. Foi o São Caetano que apareceu na vida deles, pela frente foi, jogado. Qual foi o próximo jogo? Ah, o Ituano, jogado bem, vão se firmando. O que não pode é, quer dizer, tipo assim, o Elinho surgiu outro dia e agora os caras acham que o Anthony é o que é o cara e o Elinho já não serve mais. O Elinho já não é tanto utilizado nem badalado. Né? Educar os meninos para quem não acha que já chegou ao topo. Né? Eu gostei da coletiva depois dele, falando da mãe, da irmãzinha dele. Tudo. Você vê que é um menino sempre bem, bem de família mesmo. Não suba a cabeça, que seja bem orientado, mas eu sou a favor de dar oportunidade. Você não vai saber nunca se o menino presta ou não, se você não botar no time de cima. O São Paulo usa isso muito bem, vende bem. E se aparecer proposta com muito dinheiro, tem que vender. Tem que vender. Por favor.
Aí compra um velhão com pelo mesmo valor.
Eu falei que tem que vender, eu não falei que tem que comprar.
Aí o São Paulo compra um velhão, bem velhão mesmo, bota lá no lugar durante o treino. Aí manda o velhão embora e o dinheiro sobe.
Eu falei que tem que vender, não tô falando que tem que comprar. Aí
tem que vender. Obrigatoriamente,
Flávio. Não dá pra ser. Chega uma proposta de um Liverpool, de um Ajax, você tem que vender.
A venda é normal, o moleque vai querer ir porque ele quer projeção mundial. O problema é que você pega esse dinheiro, o São Paulo pegou o David Neres e trocou pelo Nenê e pelo Trellis.
E o São Paulo.
Dizer, não dá, né?
Oh,
não
Flávio,
dá,
né? E o São Paulo.
Não, pelo Diego Souza e o Trellis. Aí deu o Diego Souza de graça e o Trellis de graça.
E o São Paulo tem o seguinte, ó. O São Paulo tá fazendo uma coisa que eu acho que todo time brasileiro tinha que fazer. Ele, quando vendeu o David Neri, o São Paulo ficou amarrado em 20%. 20% do David Neri ainda é do São Paulo.
E porque... o resto ele jogou no lixo.
Não, porque assim, eu tô falando assim. Uma possível venda do David Neri do futebol holandês pro futebol, que seja espanhol. Ou inglês.
Ganhou agora com o Militão
ele
também.
Ele vai pegar
Militão.
Aí já 32 milhões
aí
de
é
reais
formação. Aí é formação.
Eles estão loucos para achar um jogador veterano para usar por uns 3 meses e queimar esse dinheiro.
Mas assim, ó, vamos supor que o David Neres ser vendido amanhã pro Liverpool, um exemplo. 20% da operação, e lá o mecanismo dos caras.
Quer dizer, velhinhos do futebol, aguardem que vai entrar dinheiro pro São Paulo comprar um velhinho, não, que vai durar uns 3 meses. Não,
tô falando assim. Vou falar em velhinho só, ampassando. O velhinho Neymar vai ter um monte de garoto bom do lado dele, hein? Meu Deus do céu, David Neres, Vinícius Júnior,
o próprio Everton,
esses caras entraram ontem.
E hoje a gente tava olhando o Rodrigo.
Foi bom. Velhinho Neymar vai ter um monte de garoto
Rodrigo,
ao lado dele.
O Rodrigo, você tá falando da história aqui.
Eu tô falando.
É muito velho. Ele ontem jogando. Eu já começo a concordar com você na história dele. É melhor que o Vinícius
Júnior. Eu tive uma discussão com o Flávio. Eu falei que o Rodrigo.
Discutam.
O Rodrigo.
Briguem.
Eu não tô falando que o Vinícius Júnior. O Rodrigo, quando treinar no Real Madrid, no meio de Toni Kroos, Modric, aquela esfera tudo lá, o Rodrigo é muito mais técnico, muito mais inteligente.
Não acho.
Sabe fazer tabela, dribla bem, finaliza melhor. O Vinícius Júnior tem força.
Ah, esse Vinícius Júnior.
Força, o Rodrigo tem força e qualidade.
Esse cara vai ser um jogador.
Você precisou disso ontem, né? Você viu, né? Deu um drible lá num cantinho lá.
Esses são os externos desequilibrantes que o Tite falou.
Pois enjoado.
Mas é essa
palhaçada. Como é que é o nome de centroavante do Tite agora?
Aí o Flávio vai ficar.
Como é que ele fala? O atacante final, como não é atacante final? É
extremo... Terminal.
Terminal. Eu pensei que só tinha esse negócio de doença terminal.
Mas não tem nenhum problema.
Você vou falar do Tite do Neymar.
Não, o problema é assim. Não tem, o problema é simplesmente passa no seguinte: se ele tivesse vencido a Copa do Mundo, o que não tinha competência pra fazer, porque a Bélgica era melhor, ele tudo valia. Como ele não ganhou, nada vale. O Tite tá fazendo exatamente o que ele fazia antes da Copa. Só que agora,
desde o Grêmio 2001.
Terminal de ônibus.
Nossa produção está exigindo, vocês estão desobedecendo, eu não desobedeço. Marcelo Senna já mandou. Vamos para volta com o esporte em discussão. Antes da gente seguir o nosso tema, o Mauro, numa fala sobre o São Paulo, falava sobre as coisas da vida, né? As coisas que acontecem previsíveis. E ontem todos nós ficamos chocados com a notícia da morte do Rafael Renzel, o mesmo Rafael Renzel que há 2 anos, 3 meses e 28 dias salvou-se de uma coisa que 99,99999% das pessoas não se salvam. E acabou morrendo numa pelada com os amigos, tendo um infarto, que é uma coisa muito comum, e muita gente se salva. Eu sou testemunha disso, infarto em pelada. O Rafael Renzo esteve com a gente algumas vezes aqui na Jovem Pan, um querido amigo. Vamos deixar a nossa homenagem relembrando um trechinho da passagem do Rafael Renzo aqui no Jovem Pan, no Mundo da Bola, e na Jovem Pan em geral.
48 e 23. A gente vai terminar esse jogo, se Deus quiser, com uma grande vitória da Associação Chapecoense de Futebol. Calterúcio, jogou pra dentro da área, sobrou, não, meu Deus Danilo, voltou, bateu em cima do neto, o Danilo salva a Associação Chapecoense de Futebol, eu não acredito, Danilo, de pé, fez uma defesa incrível, eu vou levantar de pé porque vai acabar o jogo,
a defesa do Danilo que levou a Chapecoense para a final e para tudo aquilo que aconteceu, e já nós vamos mostrar um trechinho do Rafael Renzel aqui na Jovem Pan. Eu queria, Nilson César, que você falasse sobre essa morte do Rafael, que chocou todo mundo. 45 anos, o cara escapa de um acidente aéreo onde quase todo mundo morreu e acaba morrendo numa coisa na maior formalidade, num jogo de bola entre amigos.
Bom, é lamentável, é triste demais, a família vai sentir muito, os amigos, todos aqueles que gostavam muito do Rafael, mas você me conhece, Flávio, eu não sou uma pessoa que não falo aquilo que eu acredito. Eu não acredito em morte, eu acredito na sequência da vida, eu acredito no pós-vida, né? O desencarne, eu sou espírita cartesista, eu já li muito sobre desencarne coletivo. O desencarne coletivo eu já li bastante, estudo bastante há mais de 20 e poucos anos esse tema. E ele não era para desencarnar coletivamente como aconteceu com os demais, sobraram 6 pessoas, não é isso?
6 pessoas.
3 jogadores, ele mais 2 tripulantes. Né? Não era para aquele momento, ele tinha mais uma etapa dentro dessa encarnação aqui na Terra. Isso eu tô falando de uma visão da minha fé, da minha religião, que eu acredito que e entendo todos aqueles que entendem de maneira diferente. E ele cumpriu uma etapa nesse pouco tempo de vida, na segunda vida dele aqui na Terra.
2 anos, 3 meses e 28 dias.
Ele cumpriu uma etapa muito importante e deixou um livro. Qual é o tema do livro mesmo que eu achei?
O livro é Viva Como Se Estivesse
De Partida.
Parece que ele ficou para escrever esse livro.
Sim.
Viva Como Se Estivesse De Partida. Então ele
parece que agora ele vai levar para os 71 que partiram naquela noite tudo que vimos e sentimos e ouvimos. Parece que ele vai levar agora. Aliás, ele vai ter que levar porque ele era o narrador, né? Entre outros que ficaram, ele é o que vai narrar. Talvez agora para os que estão lá em cima.
Dentro da nossa pequenez, né? Dentro daquilo que nós enxergamos, que é uma visão ínfima, estreita, periférica dos fatos aqui da Terra, qualquer ser humano, por mais evoluído que ele seja, eu entendo isso. Que ele tem uma visão ínfima, estreita, periférica dos fatos aqui da Terra. Dentro daquilo que nós enxergamos, é isso. E eu fico muito triste realmente, porque a família vai sentir falta, os amigos sentirão falta. É um rapaz muito novo, né? Com uma faixa etária de 45 anos de idade. Muito triste, mas perante aquele que nos rege, quem somos para questionar, né? Então vá em paz, meu caro Rafael Renzi, e que você cumpra a sua missão espiritual agora, porque a ele tenho certeza, isso eu tenho convicção, que uma grande missão espiritual também está reservada.
Mauro, o que você quer falar sobre o Rafael, que você também conheceu?
Pois é, eu tentei escrever, tá no meu blog aqui no portal da Jovem Pan, e até por conta do que eu escrevi, do que eu falei, eu fiz amizade com familiares dos pessoas. Eu reforcei algumas das pessoas, colegas e amigos que a gente tinha, e de gente também da Chapecoense, né? De famílias de atletas com quem a gente tem conversado bastante. E falei muitas coisas, até pelo que as coisas que eu falei, a gente acabou criando essa amizade. Mas eu confesso que dessa vez, cara, assim, até fiz um texto hoje pro Tavinho, que é o filho do Rafael. Tá também no blog aqui na Jovem Pan, tá no meu Instagram.
Foi na Colômbia.
Isso, né? E tava agora em Bilbao, inclusive, eles lançaram um documentário que eu não vi ainda da minha Chape, né? O Rafael Renzel, claro. Mas assim, se tem uma pessoa no mundo hoje que pode perguntar o porquê, é o filho do Rafael Renzel, né? Deve ter uns 12, 13, não sei a idade certa.
14 anos.
14 anos, obrigado, Nilson. Porque é o seguinte, um tempo atrás, quando deu um ano do acidente, ele na rede social, no Instagram, o filho dele, o Tavinho, postou, falou, olha, eu queria agradecer a tudo, a Deus tal, por ter deixado com meu pai possa passar as tardes comigo jogando videogame, para que ele me possa levar para a escola tal, e coisas que evidentemente seria um milagre. E ele tem o direito de perguntar por quê, eu falei, Deus, meu pai, como todo filho acha, o pai é um super-homem, e é mesmo. E esse é um super-herói.
O Bruno é uma verdade.
Manual. Ele não, isso é. O Wander segue, enfim. E no caso do filho do Rafael e dos 6 sobreviventes, quem tem filho, quem não tem, enfim, o cara pode falar, pô, meu pai é um super-herói mesmo, ele conseguiu sobreviver 5 horas debaixo de tudo e vem. Agora, e aí o infarto de 45. Quer dizer, o natural é o que aconteceu ontem, com ele e com qualquer outra pessoa.
Claro.
O sobrenatural é o que aconteceu lá na Colômbia, lá em Medellín, na montanha. Então assim, ele pode falar, tudo bem, não tô te cobrando, Deus, eu só tô te perguntando por quê, que ele sobreviveu e nos deu ao filho mais ainda, claro, a gente não tem a menor noção disso, mas a todos nós, que os tripulantes, os 3 atletas e o Rafael, pô, esses não vão mais, eles estão numa missão maravilhosa, como destacou nisso, imortais, né? Então a gente fica assim, a gente fala, oh Deus, o meu Deus, a gente pode falar, não, Deus, a gente tá falando de uma pessoa que quer ver, quer dizer, é um negócio maluco, exatamente nisso, a maluquice é essa. A gente, claro, fica triste, fica consternado, mas é maluquice essa. Por que que a gente acha, puxa, que absurdo agora? O absurdo foi ele ter sobrevivido.
Mas, Mauro, olha a minha cabeça. Louco, olha a minha cabeça.
Então, toda a força e luz pra família.
A um acidente, a um infarto jogando bola. Futebol.
Sim,
jogando
bola. Exato.
E ele sobreviveu a um acidente de avião.
E não sobreviveu jogar bola com
40... ao jogando ele, bola com infarto.
E ele é mais jovem do que quando você teve, isso, né?
A gente é muito
você tá
pequeno,
um pouco mais velho do que ele tem.
5 anos mais.
É, você tá com 50, ele tava com 45, quer dizer... Também...
Não, mas é uma faixa que mais ou menos ali, mais bateu uma, ali...
Partiu dos 40, a gente já tá com 200. Mas
é
assim,
mais fácil, né?
Então toda a força, a família é essa aqui, quer dizer, o que é natural, um caso específico foi ainda mais natural, o que é um milagre, então assim...
toda a força e luz pra ele, e acho que é isso. Ele vai narrar pro pessoal lá de cima, do 71 agora, 72, tudo que aconteceu, tudo que foram abraçados, e falo de novo pro Tavinho. Aí um pouquinho de experiência, a única experiência própria, vai por mim. O teu pai vai estar muito mais próximo a partir de agora.
Sem dúvida.
Claro que não é o que a gente quer, mas ele vai estar muito mais próximo. Ele vai estar onde ele não podia estar fisicamente, ele vai estar espiritualmente, a palavra que você quiser usar.
Vamp. Que Deus o tenha, só que eu posso falar, que Deus o tenha e vai com Deus.
Vamos falar do jogo entre o intervalinho? Então vamos para o intervalinho, a gente volta para falar de Corinthians e Ferroviário.
Realização Trisul. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Vamos falar do jogo do Corinthians essa noite. O Vampeta tá contando uma vantagem aí, molezinho, não sei o que e tal. Não, é mesmo? Vai golear igual o Palmeiras, Vampeta?
A fita é o seguinte, é o modo Tatuapé, né? E ontem eu saindo pra ir, né, ver o jogo do Santos e do Palmeiras, chega o ônibus da Ferroviária, para até lá no hotel, né?
Moro no, lá no seu hotel?
É, moro lá na parte do hotel. Né, tem lá uma bobagemzinha lá que pertence a nós mesmo. E aí,
será uma
bobaginha que pertence a nós mesmo?
Será
que
é o Taj Mahal?
Onde eu moro, pertence a nós mesmo. E eu vi o pessoal, tá, só que
um por andar, 400 metros quadrados.
Dia 8 vem aí. Dia 8.
Se eu tenho isso tudo, elas voltam tudo. Deixar
de entrar, dia 8, pô.
Ou elas me tomariam, né, Flávio? E aí, a fita é o seguinte: aí o que eu tenho, o Vinícius trabalhou lá no Audax por muito tempo.
Encontrou com ele?
Encontrei, ele falou: você gostou? Gostou lá? Eu antes de botar, ele falou, antes de começar o jogo lá, o jogo de ida, eu peguei a fita do Audax contra o Corinthians e botei pros jogadores ver na pré-eleção. Né?
Foi quando o Audax eliminou o Corinthians.
Ele botou a fita, ele já trabalhava junto com o Diniz também, que trabalhavam todo mundo junto lá no Audax. Aí eu falei pra ele, professor, ó, cuidado aí amanhã na hora da janta, porque eu moro aqui, vê se eu não vou botar um xerical e seis jogadores aí, o Léo Arthur que joga muito. Já machucou um, ele falou,
pelo menos é o que ele conta o crime.
Eu falo logo. Transparente. Vai devagar na janta, que amanhã eu vou mandar botar um xericão aí pra dar diarreia em todo mundo. Aí o passa vai estar lá de cima. Olha lá, você quer emoção? Tá saindo três lá. Todo daquele jeito. Mas assim, por exemplo, ele falou, Vampeta, que fase vive Gustavo, hein? Ele falou, pô, o jogo tava tranquilo, erramos um passe. Talvez se o Crespo fizesse a jogada e fosse o Bozelli, a bola fosse pra fora. Entrou o Gustavo, já sobrou pra ele, a primeira bola, né? Mas o Corinthians ainda leva vantagem jogando em casa, o estádio vai estar lotado, que nem o Palmeiras fez, né? O Novo Horizontino teve a chance de levar uma vantagem lá, deixou aqui a vantagem toda do Corinthians, apesar que o Ferroviária com posse de bola, criou bastante, mas da Corinthians, e parabéns ao futebol jogado pela Ferroviária. Eu acho que não vai ter surpresa, já que eu ando muito com o Mauro Bete, Vampeta, pode cravar que vai ficar os quatro grandes. Vai dar São Paulo, vai dar Corinthians, então. Oh, yeah. Em homenagem ao meu parceiro da semana, eu tava vendo França e. Quem foi, Sérvia?
França e Islândia,
né? Ele tá lá comentando, ele, o André Henrique, ele, vou mandar uma mensagem pro Mauro.
E falando que já tava indo outro jogo.
Porque um ouvinte falou assim, um telespectador falou assim, ó. Eu vou mudar que o Gajo tá no outro canal. E agora eles estão lá em cima, né? Space, tá lá pra cima.
Tem que subir tudo lá de cima.
Aí o jogador falou, vou mudar aqui. Eu quero ver Portugal que tá o Cristiano Ronaldo. Aí eu mandei mensagem pra ele, ó. Não é só ele não, também vou mudar que eu quero ver Cristiano Ronaldo. Aí o Gajo machucou lá.
Língua.
Machucou o Cristiano Ronaldo, aí, machucou o Messi. Até
conseguiu machucar
aí ele o Cristiano. Me respondeu,
olha
Flávio,
que essas seleções fazem.
O Flávio, aí ele me respondeu, sabe o quê? FIFA. Falando assim, ó, fica tranquilo que dá Corinthians. Então tá tranquilo, então é isso mesmo, irmão. Tá,
não, mas vai dar Corinthians.
Dá Corinthians.
O que é que, já que o Vampeta estava fazendo uma de telespectador, o que dizem os ouvintes da Jovem?
Vai aí, fã do Sandy Júnior aí, vai.
O pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão, por exemplo, o Paulo tá elogiando muito a narração do Nilson do centésimo gol.
Maravilhoso.
Elton também tá participando aqui, falando que o momento é tão bravo assim que a gente quase chora nesse momento. Ele, torcedor de São Paulo, falando que quase chorou com a narração do Nilson César do centésimo gol. João Vitor falando, se lamentando pela perda do Rafael Renzo, falando que era um grande profissional e que tinha um amor único por um time aqui no Brasil, coisa que é rara transparecer dentro do jornalismo.
931-200-620, você manda vídeo deitado, que aí a gente coloca no ar para você. 931-206-120. E para falar com você, Giovanni Chacon?
Ah, você tem que mandar a hashtag Esporte em Discussão no Twitter. Você abre lá Twitter, marca o @JovemPanEsportes com S, chique, é, americanizado, tudo bonitinho. E aí deixa lá, hashtag Esporte em Discussão. Deixa sua mensagem, sua opinião, sua sugestão, a gente lê aqui na bancada.
E inscreva-se no canal da Jovem Pan. Vamos chegar a 1 milhão de seguidores. Canal de Jovem Pan de Esporte, que é muito legal, muita coisa bacana. Você vai receber aviso toda vez que estiver começando o nosso programa. Vai ser muito legal. Mauro Betting, Corinthians e Ferroviária. Barbada para o Corinthians?
Não, o Corinthians não jogou bem em Araraquara, mas talvez não tão mal como destacou o Carilli. Mas eu gostei do Carilli, falaram, não jogamos bem e tal.
Eu acho até que o Vinícius mexeu mal, tirou o Léo Arthur, que estava sendo o melhor jogador.
Pois
da
é, tá,
tirou
o Léo Arthur. Difícil de entender. É que foi um 0-0 com gols lá em Araraquara. Não foi um grande jogo nem da Ferroviária, nem do Corinthians. O Corinthians saiu gol porque entrou o Gustavo, e quando entrou o Gustavo, acho que eu comentei aqui na Jovem Pan, eu estava com uma família de parmeirense, todo mundo vendo, e falei, cara, quando entrou o Gustavo em Araraquara na Fonte Luminosa, a reação dos palmeirenses foi, putz, o Corinthians botou o Messi. Então é a fase que foi lá o Gustavo e fez o gol. Tá assim, e pelas alternativas, com Wagner Love, o próprio Jadson, poupa daqui, o Sornosa, jogando em casa e Itaquera, vejo o Corinthians vencendo, sim, uma bem armada Ferroviária, mas não me parece com condição de atrapalhar. Pode levar o jogo para empate a Ferroviária e aí para os pênaltis, sim, mas aí tem do outro lado um Corinthians também forte, enfim. Eu vejo muito equilíbrio no jogo, mais até do que imaginava, mas ainda assim, não que se consiga a Ferroviária atrapalhar a vida do Corinthians. Para mim, o Corinthians passa.
Giovanni Chacon, tem informação?
Sim, informação envolvendo a Chapecoense, tem toda essa questão do Rafael Renzel, né? E a CBF confirmou que vai sim ser realizado o jogo entre Chapecoense e Criciúma hoje, já estava marcado previamente, claro, e não aceitou o pedido de adiamento da Chapecoense da partida, então será realizada sim a partida entre Chapecoense e Criciúma pela Copa do Brasil.
Ah, pela Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Perfeito, não.
19 horas e 15 minutos. A gente
só poderia esperar isso da CBF, óbvio, né? Estamos falando de CBF, pô. Um dos órgãos mais corruptos do mundo, sensibilidade zero, claro que normal. Eu ficaria surpreso se fosse ao
sempre
contrário.
Lembrando, né? Embora claro, não devesse, que, lembra que em 2016 a CBF quis que o jogo Chapecoense Atlético Mineiro acontecesse na última rodada brasileira. Uma semana de semana depois
da normal, eu ficaria surpreso se fosse ao contrário. Nilson César e o Corinthians.
Você sabe que esse é o único jogo que eu tenho uma certa desconfiança.
Meu Deus.
Não que o Corinthians. Sabe o que é que eu tô achando que vai acontecer nesse jogo? Outro empate. E nós vamos ter
pênalti?
É. Opa. Nós vamos ter uma decisão por pênalti.
E no pênalti aí dá o quê,
pai? Ah, vai jogar o Walter ou o Cássio?
Cássio.
Então. É, o Cássio é pegador de pênalti.
Ah,
então é.
Ih, tomou todos.
Então... Fala, Peta, tô com palpite, Valpeta.
Eu tava vendo essa semana falando. Né? É. Fala, Vanderlei, você viu o que eu falei?
Não, acertei mesmo. Acertei. Acertei Audax, acertei Palmeiras fácil, né? É, mas esse, eu vou acertar o São Paulo, que vai ganhar de 8 anos. Mas esse jogo, tô achando que vai dar um empatezão. E nós vamos pros pênaltis. Vai ser emocionante. Mas tá com cara de empate. O Corinthians não tá com cara de ganhar esse jogo. Não tá com jeitão assim.
Se ele mostrar de novo a fita, foi assim, né? 2 empates e o Audax eliminou o Corinthians.
É,
se ele mostrar a fita de
não
novo.
Não tá com jeito de ganhar esse jogo, né? Mas vai ganhar nos pênaltis, tá bom. Atenção, torcida corintiana. Deus. Torcida corintiana, ganha
agora
nos pênaltis.
Agora eu vou ter que botar o xilical mesmo.
Grave, ganha nos pênaltis.
Agora eu vou botar o xilical mesmo. Chegando, saindo daqui, vou ficar tarde toda.
No tempo.
Tem lanche da tarde, eu ia meter só na janta.
Tempo normal.
Agora eu vou sair daqui, o jogador de lancha sempre 4 horas. Eu vou estar lá na lancha, já meter na lancha. E na janta. Aí não tem como.
Põe na lancha. Vai dar nos pênaltis, vai dar Corinthians, mas vai ser sofrido nos pênaltis. Nos pênaltis da Corinthians.
931-200-620 para você mandar o seu vídeo, mande seu vídeo deitado, que aí a gente coloca esse vídeo no ar. Vamos falar do Palmeiras? Palmeiras ontem ganhou muito bem do Novo Horizontino. Foi acima do que você esperava, Mauro Betti?
5-0, uma fase de quartas de final contra um time bem armado como o Novo Horizontino, foi. Claro que ficou mais fácil com 5, tava 1-0, uma bela cabeçada do Felipe Melo.
VAR, tá tudo tranquilo.
Não, vou falar agora a respeito. Então deixa primeiro falar. Com 5 minutos fez 1-0, Felipe Melo, que foi o melhor e fez o pior em campo também, no lance que a gente vai falar também, que envolve a arbitragem. Com 9 já estava 2-0, continuou jogando bem, a melhor partida do Palmeiras em 2019. Aí veio o segundo tempo, o Novo Brasil tentou chegar com 6 minutos, já estava 3-0, com um pênalti que eu não marcaria. como também não teria marcado a mão na bola do Antônio Carlos lá em Novo Horizonte. Aí o quarto gol foi pênalti, o quinto nasceu de lateral, que não é crime. O Palmeiras fez 5, poderia ter feito mais contra um bom time como o Novo Horizontino. Em relação ao VAR, faltou, foi uma agressão do Felipe Melo avisar, como talvez antes, eu não sei se a bola estava rolando ou não, poderia ter sido bem Felipe Melo. Ele sofreu uma falta que poderia ter sido pênalti, mas depois, ao se desvencilhar, agrediu o jogador caindo na... Ah, ele errou! Sim, é como você tentar dar um... Não é o mesmo caso, gente, por favor, entendo a imagem. É como dar 3 tiros e, ó, pô, ele não acertou ninguém, mas ele tentou dar, o cara caindo, ele deu uma retada, sei lá qual que, e tinha que ser expulso. Aliás, a imagem já chegou, já na hora, evidentemente, ao TJD, vai ser julgado, se punido ou não, uma outra história. Agora o Felipe Melo, que de novo jogou muito bem, a gente tá mais falando do Felipe Melo do que outra coisa. Até um ouvinte ontem, né, na Jovem Pan, né, que falou...
Vai lá em Palmeiras, viu? Tá chegando pode uma falar. Notícia aqui, que essa é boa você conferir,
por favor,
né? Essa você que tem que conferir pra ver. Diga. Se bate aqui, porque eu não vou embarcar antes de ter uma palavra oficial do Palmeiras.
Diga.
Dizem que Dizem. O Pato Dizem. Fechou com o Palmeiras, se apresenta já na próxima sexta-feira no Palmeiras. O contrato será por produtividade.
No primeiro ano.
Um aumento dos valores a partir de 2020, se o jogador atingir algumas metas.
Isso.
A informação é quente, vem de uma pessoa quente. Mas isso aí o Mauro que tem que confirmar. Então,
a gente tem essa informação.
O glorioso Miguel Borja deverá ser negociado no meio do ano, na abertura da janela europeia. O seu destino deveria ser o Futebol Clube do Porto.
É.
Vamos ver se é verdade ou é cassado.
É uma das informações, sim, que estaria mais assim.
Vamos ver se é verdade,
e depende da definição até de Palmeiras e São Paulo, porque daí depois a gente pode contar aquela velha história antes da final de 92, quando o Calef João Francisco soltou o que era fato, o Palmeiras havia acertado via Parmalat, as contratações de Antônio Carlos e Roberto Carlos, criou um clima que já estava ruim, de um time que já havia perdido o primeiro jogo por 4-2, mas depois a gente pode contar. Em relação à arbitragem, eu não teria marcado o pênalti, marcado o terceiro, como também não teria marcado o lance de Novo Horizonte. Mas isso é questão de interpretação e são dois lances extremamente discutíveis. E não teve reclamação do arbitragem, porque não teve mesmo, até porque foi 5-0. Mesmo se não tivesse sido marcado, o Palmeiras fez a sua melhor partida em 2019. E voltando à questão do ouvinte, que ele chamou, que a gente aqui na rádio distorce contra o Palmeiras, torce contra a favor de outro time e tal. Insisto, e aí é uma questão minha, enfim, a gente ouve muito. E a gente tem que ouvir, a gente tem que ser criticado. O jornalista tanto critica que tem que ser criticado. A gente critica o treinador no treino, critica o treinador na entrevista, porque a palavra que ele usa, a escalação que ele faz, a troca que ele faz. A gente tem que ser criticado. Agora, o ouvinte tem que ouvir também. Então ele já entra rasgando, porque é o seguinte, eu só estou aqui há 29 anos como jornalista esportivo, porque eu sou palmeirense há 52 anos. E você sabe que sou extremamente criticado pela própria torcida do Palmeiras e o ouvinte era um palmeirense. Agora, eu só não aceito...
Porque você não é um palmeirense, sabe? Então, que eles, você deveria
pode me chamar de mau jornalista, mau caráter, mau pessoa, nepotista. Mal. Eu sou até aqui por causa do meu pai e da minha mãe, que eu sou isentão, que agora é isentão para ser assim, algo ruim, que eu sou besta, que eu sou gordo, que eu sou careca, que meu cabelo é terceirizado. Pode falar de qualquer coisa. Só não diga que eu não sou palmeirense. E no caso, e a gente tá falando de paixão.
Você é amor incondicional.
Não é. A questão é o seguinte, Flávio.
Você não passa
é
paixão. A ideia.
Você não mais, pode passar e dizer que eu amo mais a minha família do que você ama a sua. Você não pode falar que eu sou mais torcedor que o outro. Ou pode até se achar, porque no momento que se acha, se perde. Mas agora você dizer que a única coisa que eu sou mesmo, que é palmeirense, só tô aqui há 29 anos como jornalista esportivo, por ser palmeirense há 52, eu não admito que uma pessoa venha falar 5 vezes que ele fala. Ah, mas tem que respeitar um senhor de 77 anos e a idade da minha mãe. Infelizmente não chegou a ser a idade do meu pai porque ele partiu antes. Agora, boçalidade não tem idade, desrespeito não tem idade. Falar que eu não sou a única coisa que eu sou, e não estou dizendo que eu sou mais ou que sou menos, porque paixão não se compara, nem de pai para filho, nem de avô para neto, nem para nada, e nem de torcedor para torcedor. Agora, falar que eu não sou, pode até falar que eu sou menos palmeirense que ele, pode até ser. Agora, falar que eu não sou torcedor, aí me desculpe, e eu entrei rasgando. Entrou como Felipe Melo com responsabilidade, a gente devolve como Felipe Melo com responsabilidade.
Então você passa a ser escravo dele. Porque se a sua opinião depende da dele...
Não depende,
você,
mas eu
respondo.
Você
é escravo da opinião dele.
Eu tenho que
dele.
Ouvir, o ouvinte pode e deve falar. Aliás, a rádio mais democrática que existe desde os anos 70 nesse aspecto é a Jovem Pan, que sempre abre espaço para o ouvinte. Sim. Agora o ouvinte vai ter que ouvir também.
931-260-20. Eu sou educado. Eu não lembro com o
seu Pedro, de 77 anos. E outra coisa também, brasileiros. Ah, você não pode... Você tem que respeitar um senhor de idade. Eu não estou desrespeitando e estou tentando ser educado. Mas não é porque a pessoa tem mais idade que ela pode falar a bobagem que for. Faz assim, ninguém vai. Aliás, eu acho também, por exemplo, ah, o senhor de 78 anos não pode ser preso. O que ele fez durante esses 78 anos? né? É uma outra questão que não vou entrar nessa questão de legislação, né? Mesmo de prescrição criminal, um monte de coisa que também não sei, né? Então assim, temos que respeitar todos independente da idade. Respeito e educação não tem idade. Ou deveria ter.
Nilson César, o surpreso, o Palmeiras?
Não, o Palmeiras.
Mas 5-0?
Não, 5-0 é surpreendente, vai, Nilson.
Pera aqui, Palmeiras e Novo Horizontino. Peraí, todo respeito ao Novo Horizontino, não dá. O time C do Palmeiras ganha de 2-3 do Novo Horizontino.
Mas lá em Novo Horizontino, o bicho pegou.
Tem uns acasos da vida. Ontem o Palmeiras resolveu ser Palmeiras e o Novo Horizontino foi Novo Horizontino. O que aconteceu foi isso.
Você não é um cara que apoia o futebol do interior.
Não, isso fica muito claro.
Diminui o futebol do interior.
Não. Você é elitista.
Eu elitista. Até falo,
capitalista no sentido
até
da capital.
Eu briguei com você ontem aqui, porque eu entendo que os grandes não são mais tão grandes do jeito que você acha. Grande era quando tinha de um lado Dudu, Ademir, Leivinha, Edson, Pedro Rocha e Gerson. Aí era Palmeiras e São Paulo, dois gigantes. E no interior também. Pega o meio-campo do interior, com Vanderlei e Marco Aurélio de cá. Qual é o time de São Paulo que tem esse meio-campo hoje?
Zé Carlos, Renato
e Zenon. Me aponta. Não tem nenhum que tenha meio-campo como esse. Nem do Guarani, nem da Ponte. Quer dizer, os pequenos se apequenaram mesmo. Não tenha dúvida. Mas a história do Palmeiras, a grandeza, hoje, a grana que tem o Palmeiras, não se compara com o Novo Horizontino, claro, né? Não dá pra comparar. Então o Palmeiras ontem foi Palmeiras. Jogou com vontade de ganhar de bastante, eu percebi isso. Jogou com vontade, marcou um, marcou dois, marcou três, queria quatro, queria cinco. Sim. E se tivesse mais tempo, poderia marcar mais. Gustavo Scarpa, que partida esse cara jogando. Fez, hein?
Eu tenho jogado bem.
Não, mas ontem foi a melhor partida dele que eu vi no Palmeiras. Eu não vi nenhuma partida do Gustavo Scarpa como eu vi ontem no Palmeiras. Ele mesmo se emocionou. A hora que ele marcou, acho que o segundo gol dele, ele deu uma baixada lá no gramado, né? Porque passou por tantas contusões. Claro. Falou, poxa vida, tô voltando, né? Então o Palmeiras realmente tem tudo pra brigar aí pelo título paulista. Vai jogar talvez com o São Paulo, uma semifinal, serão dois jogos emocionantes, mas o Palmeiras, na minha opinião, é o favorito para ganhar o título paulista.
Ganhar o título.
Claro que é. Claro.
Não, o
Palmeiras tem mais time que todos os outros, está muito mais tempo formado.
Aí daria, por exemplo, Palmeiras e Corinthians repetindo o ano passado, e é a hora da vingança.
É a hora da vingança, claro, é a hora da vingança. Se cair o Palmeiras e Corinthians, e pode cair, né? O Palmeiras,
claro,
e Corinthians.
Pode.
São Paulo.
Só o Corinthians ganhar hoje.
Vai jogar com vencedor de
Santos e Corinthians, dando uma lógica.
Aí o Corinthians vai jogar com o Santos.
Né? Provavelmente. Eles passando, seria isso na semifinal.
Outra semifinal é Corinthians, esse é o primeiro jogo em Santos.
Em Pacaembu, né? Sei lá onde ele vai jogar.
Ah, não, o primeiro jogo é em São Paulo.
O Santos tem vantagem para
ser melhor campanha.
Seria no campo do Corinthians. Isso. E no Pacaembu.
No campo do Corinthians e no Pacaembu ou na Vila, não sei onde ele vai querer jogar.
Perfeito. Vampeta, e esse Palmeiras? Surpresa para você, 5-0?
Primeiro vamos falar se o Pato vem mesmo. Se o Pato vir, a pessoa... Pato, Dudu, Scarpa...
Nossa senhora.
Né? Goulart, olha que time. O Pato fechamento fica um time leve, né? Indo pra cima, o Palmeiras que fez a melhor campanha, tá aguardando aí de camarote São Paulo, provavelmente São Paulo, 8 anos, né? E jogou bem ontem, o Felipe Melo. Como ele vai bem na bola parada, né? Cabeceia bem. E o Goulart é fantástico. Chegou da China, chegou machucado, Flávio. Não teve aquele problema de se readaptar de novo ao Brasil, nada. Fez gol de cabeça, deu passe pro lance do pênalti pro terceiro. Sim. Jogando muito, tá de camarote. Filipão já deu em coletivo ontem falando que vai poupar alguns jogadores pro sábado, né? Independente de quem seja o adversário, tem opções. Não fez mais nada que obrigação. Poderia ter um pouco mais de dificuldade se voltasse de lá com aquele 2-0, que o cara perde o pênalti lá em Novo Horizonte. Voltou com um empate aqui em sequência. Todos os jogos Corinthians e o Palmeiras e Novo Horizontino, o segundo jogo aqui nos últimos 3 anos no Campeonato Paulista, tá. Sempre tá sendo goleada, né, Mauro? Foi um 3-1, né? 5-0 também, né? E 5-0 de novo.
Ô, Vamp, se você fosse o Pato, você, assim, você toparia o São Paulo, onde ele é ídolo, né? Ele é muito querido e foi muito feliz. Ou você iria no Palmeiras, que era até que o São Paulo, em termos de tempo de contrato, é maior do que o do Palmeiras. O Palmeiras, alguém, acho que foi o Nilson, né? Por produtividade. No São Paulo, ele assinaria, acredito, um contrato maior e com já chegando como ídolo. Se você fosse o Pato, você assinaria com quem?
Se eu fosse o Pato, eu queria só o salário dele. Porque mulher mais do que ele eu pego. Peguei melhores.
É, Mas ele tá pegando, ele só pega mulher do
filho do Berlusconi. A bola.
Filha do Silvio Santos. Mas... Você já pegou? Filha de Berlusconi.
Não queira que eu fale, hein? É. Não queira que eu fale.
É. Melhor trocar
você quer passar só, no RH?
Só daqui no a campo, pouco só no campo.
O Vanderlei falou que é o 23 aqui, tá perto.
Só no campo.
Se eu fosse o Palmeiras. Se eu fosse o Pato, eu queria só o salário dele, né? Porque eu peguei mais.
Mas você assinaria com o Palmeiras ou com o São Paulo?
Ó, ele tem mais moral no São Paulo, né? Exato. Ele tem mais moral no São Paulo, assinaria com São Paulo.
São Paulo. Já e tá você, lá? Mauro?
Bom, primeiro eu vou falar de várias maneiras, né? É, como o Pato, o Pedro, ele vai. Né? Não, não, agora. Tá é, se eu fosse o Pato e tal. Tá, né? Se eu fosse o Pato, ele tem uma história muito bacana com o São
Paulo. Achando que o Pato já era do Palmeiras.
Se ele, o Pato. Né? Ele tem uma história muito bacana como o São Paulo, tal, uma identidade muito grande. Inclusive, a informação que eu tenho, ele estaria até um pouco relutante para dizer sim, porque ele tem essa identificação com o São Paulo, ele quer imaginar o que a torcida do São Paulo acharia, porque teria sido um leilão, enfim, coisa que acontece com o Pato, qualquer profissional de qualquer outra área. Se eu sou o Pato, para jogar num time melhor, mais estruturado, eu iria pro Palmeiras. Ao mesmo tempo, o São Paulo,
mesmo
jogaria.
Com
o
contrato numa... não em termos então, de grana, que eu não sei
o
que
é. Mas o Palmeiras em dinheiro está oferecendo mais.
Então, mas aí o problema é essa coisa...
A questão é a produtividade. Mas ele pode ficar sem fome, pode ter talento para
enfim. O São Paulo está dando mais tempo de contrato para ele.
Mais tempo, mas em grana é o Palmeiras e o momento do projeto está uma certa tranquilidade, o Palmeiras seria melhor. Se sou o Pato, eu iria pro Palmeiras. Agora fala aqui o jornalista, digamos. Então, uma coisa é o Pato. Para quem você acha que o Pato seria melhor? Eu acho que para o Palmeiras, por essa questão. Não só pode ser um momento, um nome legal, de novo voltando, mas é um momento muito instável do São Paulo e muito bom, o mais promissor do Palmeiras. Agora, o lado torcedor. Eu gostaria que o Pato viesse para o Palmeiras, primeiro porque ele não iria para o São Paulo. Pronto, é uma coisa que acontece. Eu evito que se reforce um concorrente. Eu sempre fui muito fã do Pato, talvez menos só que o Flávio aqui. Mas sempre fui muito fã, mas é um dos caras que mais me decepcionaram. E tenho medo, às vezes, o Pato mais o Lucas Lima, só falta voltar o Wesley para a turma da raça, da vontade e tal. Mas, de repente, com o Filipão, com um time assim, e faltando um cara por ali, por dentro, aliás, ele vai ter que jogar por dentro, ele não gosta tanto, seu 9... Eu iria com o Pato. Eu ficaria feliz.
Eu não
feliz.
Entendi nada. Ele é pro São Paulo ou é pro Palmeiras?
Você, você colocou a orelha triplo, desse pô. Tamanho pra quê,
você
pô?
Você colocou triplo. Assim,
mas eu falei
você
os falou, três...
Vai pro Palmeiras, vai pro...
Não, eu falei de novo.
Vai pra onde?
Como... Cara, ô Flávio, com essa que orelha, coisa? Pô. Pô, tá parecendo o ouvinte de ontem.
Aí, tá chamando o homem dele. Vai ligar, vai xingar.
É, pode ligar, pode xingar. Nós devolve. Nós, Felipe Meleia, ele. Eu falei, se eu sou Pato, eu vou pro Palmeiras. Se eu sou Pato. Como jornalista, eu acho independente do torcedor, vai pro Palmeiras. E de novo, se eu sou Palmeiras, ainda com essas restrições, eu quero que ele vá pro Palmeiras. Acabou.
Ah, você tá estourando o tempo lá.
Daqui mas a você,
pouco, o Giovanni Chacon, pedeu, tá? 931-200-620. Vamos falar o recado de alguns ouvintes e a gente vai pro intervalinho.
Não, e depois o pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão, depois da notícia que o Nilson deu aí, ainda a pegou confirmar, fogo, né? Pegou fogo, né?
Não, tô dando a confirmar, tô falando, fala. Falei, seu orelhudo, que eu não embarco, eu espero o clube confirmar.
Como eu
disse. Não,
nem pra comparar. O orelhudo, aqui você que não tá ouvindo, eu falei a confirmar, né?
Orelhudo sou eu.
Ô, coisa.
O que é que estão falando aí,
pessoal? O pessoal tá falando aqui que ele é um traidor, um mercenário ao trocar a torcida de São Paulo.
Calma! Com a comunicação do Nilson, pode ter certeza que o Pato está assinando agora à tarde com o São Paulo.
Depois.
Eu vou dar errado.
Com o São Bento.
Mas como você acharam?
931-220 pra você fazer o seu vídeo deitado pra gente colocar aqui no Esporte Discussão. Intervalinho, voltamos já.
Todos os smartphones.
O vídeo pra você. Que você manter tá contato com a gente. Tá. Concorrente. Vamos lá, vamos ver o vídeo do ouvinte aqui da Jovem Pan.
Boa tarde, Flávio, Nilson, Mauro e Vampeta. Participar o Pires de Angola novamente. Prazer falar com vocês novamente na tarde de hoje. Só uma questão muito rápida. Será que o Tite teria coragem de fazer igual o Tele e fazer um quadrado mágico? Você tinha Zico, Falcão, Sócrates e Cerezo. Será que dá para fazer isso com esses novos jogadores? Com Vinícius Júnior, com Rodrigo, com Paquetá, com Neymar e mais algum? Será que ele teria essa coragem? Será que assim poderíamos voltar à essência do futebol brasileiro? Um grande abraço e fique com Deus.
Abraço ao nosso querido amigo lá de Angola. Responde, Vamp, dá para fazer um time leve tocando bola com os jogadores que o Brasil tem hoje?
Tomara que faça isso tudo que o ouvinte pediu aí, que eu vou ficar mais 4 anos sendo campeão do mundo.
Acho que não vira?
Não tem esse quadrado mágico. Você se esperava muito do Felipe Coutinho, do Willian, do Douglas Costa, né? Os meninos não vão botar essa carga agora em cima do David Neri, do Vinícius Júnior, dos caras Paquetá, né? A Copa é para outros caras que estão na frente. E já jogaram, o Willian já foi a 2 Copas do Mundo, o Coutinho tá indo para sua 2ª. Esses caras sim precisam dar o respaldo para ajudar o Neymar.
A propósito disso, o que você achou da seleção ontem?
No primeiro tempo, até achei que eu tava pensando até que era um campo de sintético, o modo que a bola corria, a velocidade e tudo. No primeiro tempo deixou a desejar, no segundo tempo melhor, né? E aí fala assim, bom, no primeiro tempo não jogou nada. O que se resume do jogo é o resultado final. Você tem 90 minutos, 95 minutos com desconto, até às vezes até 100 minutos. E aí no resultado final você analisa. Ganhou e o segundo tempo foi muito bem. O Gabriel Jesus voltou a marcar, né? O Cebolinha, o Everton entrou muito bem. Né? Quer dizer, eu acho que o Coutinho precisa melhorar muito, tá muito tímido, parece que a tristeza que ele tá no Barcelona tá trazendo pra seleção brasileira.
Nilson, a seleção ontem.
Ah, eu já penso um pouco diferente do Vampeta, porque essa geração com o Willian e companhia que o Vampeta citou aí, pra mim é uma geração perdedora, não vai ganhar a Copa coisa nenhuma com esses caras. Eu tô botando fé nesses garotos junto com o velho Neymar, sabe? O velho Neymar comandando esses meninos.
O que seria velho Neymar?
Já vai estar com mais de 30 na Copa. Não é mais menino. É? O velho Neymar comandando esses meninos. Vinícius Júnior. Vampeta, ainda tem mais 3 anos para a Copa. Então, quer dizer, o David Neri tem mais 3 anos para crescer na Europa. Né? O Vinícius Júnior.
Para frente é passado.
Ah, não, mas não vai para trás, não. O Vinícius Júnior tem mais 3 anos para amadurecer na Europa. Enfim, esses moleques aí junto com o Neymar, eu acho que eles podem fazer o fuzuê. Pode fazer o fuzuê na Copa do Catar. Então, eu não confio mais, sabe? Nem no Coutinho confio mais, hein? Felipe Coutinho, Willian, essa turma, eu acho que já
Douglas
deu.
Douglas Costa, você acha que é?
Douglas Costa.
Douglas Costa joga muito.
Mas acho que já deu. Já deu o que tinha que dar. Esses caras não é uma geração vencedora. Eu tô apostando nesses novos garotos. Esses garotos me parecem... sabe a sensação que eu tenho desses garotos aí? Eles botam a camisa da seleção, entram em campo como se estivesse jogando aqui no campo de várzea. Tô nem aí. Sabe por quê? Porque eles já estão ganhando rodagem na Europa, já estão adquirindo rodagem na Europa e vão ter mais 3 anos de rodagem pela frente. Então acho que o Tite deveria apostar sim nessa garotada e esquecer a geração perdedora da Copa da Rússia. Exceto, claro, o Neymar, que é o diferenciado. Então você tem o Neymar diferenciado e esses garotos que vão voar na Copa.
Top 3, né?
Top 300, 620, mais um vídeo de um amigo aqui no Esporte em Discussão.
É esporte de discussão. Daniel tem tchau de permissão. Ninguém vai falar que o Palmeiras fez 2 gols de escanteio, o cara subiu sozinho, 2 gols de pênalti e 1 de lateral. Foi o melhor jogo. E por que o VAR não viu o Felipe Melo, que fez deu um soco na área? Um abraço. Vai, Corinthians.
Boa, o rapaz deitado, inteligente. Faça você também o vídeo deitado. A gente coloca aqui no ar. O senhor quer responder, ouvinte? O senhor é mal educado, vai responder com educação?
Não, até porque eu falei mais ou menos isso. Realmente foram 2 gols de bola de escanteios, né? 2 gols de pênalti, um pênalti que não teria marcado e 1 gol na sequência de arremesso lateral. Para 5 gols que... Gente, é gol. E foi 5-0 umas quartas de final. Quer dizer, vai reclamar do quê? E o resto ele falou a mesma coisa que eu falei. A única coisa é que ele tá deitado, dormindo.
Sim, acordado. O Vanderlei fala o tempo inteiro, faça o vídeo deitado. E ele obedeceu.
Ele obedeceu. É normal. O torcedor pode falar a bobagem que quiser. Eu falei a mesma coisa com outras palavras. A gente tá num mundo que as pessoas querem que as pessoas deem marretada na outra.
Você está...
porque
amargo
as pessoas...
hoje.
Não, é hoje. Você não,
é que as pessoas... 0, você está amargo,
as pessoas
nervoso,
querem marretada hoje. Você, então, por exemplo, o seu filhinho vem, pai, tá legal meu carro, parece uma melancia. Eu falei, não, filho, olha, bota umas rodinhas aqui. Tal, não, sei que. Não, hoje assim, o cara rasga o desenho. Parece o Flávio Cavalcante, lembra que quebrava LP? Hoje o pessoal quer isso.
Tá muito nervoso. Eu quero que você fale da seleção, mas acalme-se primeiro. E o Giovanni Chacon vai dar mais algumas mensagens dos nossos ouvintes.
O pessoal participando com a hashtag Esporte em Discussão aqui no Twitter. Assunto Pato é unanimidade por aqui, por enquanto. Ó, o Giovanni Conrado, meu xará, participa aqui e fala aqui, ó. Enquanto isso, o São Paulo gasta 10 milhões em goleiro mimado, 10 milhões em Diego Souza, 6 milhões em Everton Felipe. Essa diretoria está sendo pior do que a do Aidar, mesmo com todos os escândalos. Lamentável. O Thiago, também São Paulino, fala que ídolo é o Hernanes. Esse sim, sempre quis voltar para o São Paulo. O Carlos Ross fala que não é uma derrota essa perda do Pato para o Palmeiras. O jogador optou pelo lado financeiro, segue o jogo.
Só pra gente, não há confirmação de que o Pato já fechou com o Palmeiras.
Sim.
O Nilson levantou, olha, parece que a coisa tá caminhando, mas não há oficialização. Não, porque o ouvinte pegou. Mas
peraí, o Palmeiras se manifestou?
Não. Porque o ouvinte pode pegar meio no caminho, a informação. Não está fechado.
A confirmação pra mim é quando o clube se manifesta. Fala assim, ó, contratamos o cara. Aí é que nem um médico. Você dá a morte quando o médico fala que morreu.
Teria acertado. Teria.
Então vamos aguardar.
Você está mais calmo.
Diz que o Jorge também, lateral esquerdo, no Santos, diz que está fazendo exame e deve assinar com o Santos nas próximas horas.
Ô Mauro, e a seleção brasileira, agora que você está mais calminho?
Então, Dalai Lama da Penha, assim...
Eu sou um homem da paz.
É, de muito.
Eu sou quase um Buda.
Exato. Gandhi de Campinas. É o seguinte, Gandhi da Macaca era legal. Assim, não foi bom o jogo. A República Tcheca é muito ruim, muito fraca. É uma das piores equipes da Tchequia que eu já vi. O Brasil sofreu no primeiro tempo, jogou melhor na segunda etapa com os extremos desequilibrantes do Tite, né? E entraram bem, são bons jogadores, as coisas vão se acertar. Assim, é decepcionante o nível de desempenho contra o Panamá, contra a Tchequia também, não foi legal. Mas assim, vai entrar legal. E olha que a gente ainda não tem Vinícius Júnior, não estava com o Neymar, vai ter Rodrigo, o Everton mostrando suas qualidades, mais uma vez. Ainda você nem está chamando o Dudu, você tem ainda o Douglas Costa que pode jogar, o Richarlison muito bem pelo lado, por dentro, Firmino não tão bem, Coutinho jogando mal. Isso que também passa, não é só questão tática, técnica ou do treinador. Estava sem o Neymar, de novo, e está sem o jogador um pouco abaixo dele, até pela experiência e rodagem de Europa, o mais desequilibrante, que é o Felipe Coutinho, que está muito mal no Barça e por tabela não está legal na seleção, ainda que tentando alguma coisa, Paquetá dando opção, Alan sempre interessante, Casemiro muito importante cada vez mais, embora não tenha feito uma saída tão qualificada na primeira etapa, depois do segundo tempo o Brasil melhorou com as mudanças, Gabriel Jesus legal, voltando a fazer gol e tal, mas enfim, é pouco, mas tenhamos paciência. Às vezes, eu sei que às vezes a seleção torra demais a paciência, esses amistosos mais ainda, mas ainda acho que a gente vai se achar. O momento não está legal, há muito tempo a gente não está bem, mas o que não significa dizer que mande embora a comissão técnica, traga outros jogadores, até porque, Flávio, é mais ou menos isso aí. Entendo que o melhor treinador disponível no mercado para a seleção brasileira está no cargo e já está desde 2016, então que se continue o trabalho, porque se entrar outro, não vai mudar muito o panorama daquilo que a gente viu.
Olha, para a gente fechar o programa, eu quero falar do Santos, que está classificado, passou pelo Red Bull ontem com tranquilidade, não ganhou o jogo, mas foi melhor o tempo inteiro. E também a negociação Red Bull-Bragantino. O Bragantino não está assinado, mas está fechado. O Bragantino deixa de existir e entra uma empresa no lugar do clube. Esse ano ainda o Bragantino existirá no papel, com a segunda divisão. Ele vai jogar com a camisa do Bragantino, mas já não terá mais a gestão da família Chedi. E a partir do outro ano passa a ser Red Bull-Bragantino. Queria que você falasse, Vampeta, sobre o Santos e sobre essa negociação. Você gosta, não gosta? Concorda, não concorda?
Em relação ao Santos, Flávio, o Santos está trazendo o Jorge, né? Eu estava lendo aqui agora. O Mônaco liberou para ele poder negociar, né? Em relação a essa parceria, né? É muito bom. O futebol brasileiro é uma empresa muito séria. Está aí, está na Alemanha, está na Áustria, Estados Unidos, né? Paga em dias. Se gera emprego, não tem problema de atraso. Muito bom pro futebol brasileiro, paulista principalmente, né? Que o Red Bull investe bastante. E faz essa parceria com o Bragantino.
Não é parceria, o Bragantino.
Não, quando eu falo essa parceria, assim, Bull, essa é sanção. O Bragantino tá na Série B do brasileiro, Série A do paulista. Eu trouxe para que dê certo mesmo.
Por que o Oeste não virou? Você dava informação em primeira mão que estava acertando com o Oeste.
Fizeram a proposta e não sei se valores, né? Não sei a fundo. Mas a primeira proposta foi em relação ao Oeste.
Foi colocado.
Não deu certo, partiu para cima do Bragantino e fez a negociação.
E muda tudo, que seria Jundiaí, com o time do Oeste, agora será em Bragantino, com o Bragantino. Vai fazer uma arena multiuso, ou pelo menos um campo
vai
legal.
Vai chamar então Bragantino Red Bull?
Não, vai chamar Red Bull Bragantino em 2020. Esse ano segue o nome de Bragantino, mas já muda.
É que lá na Alemanha, não é? É Leipzig.
É Leipzig.
Chama o nome da cidade também, né?
É, Leipzig. Cidade. Leipzig.
Cidade,
né? Então, pode ser Red Bull Bragança, mas acho que vão manter o nome
Bragantino. Então, vai não fode muito. Bragantino já jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Não,
e outro, o Bragantino deve 40 milhões. Então vai quitar a dívida e vai entrar ainda. Como é que você falou?
Uma moeda pro Chedi, né?
É, porque o clube ia entrar em processo falimentar.
Ah, não sei
o que. Professor César, o que você pensa do negócio. Santos, que tem canal do Santos e do negócio?
Ah, acho ótimo. O Red Bull tava procurando uma casa, um parceiro, né? Acho ruim jogar em Campinas, porque já tinha lá o Guarani, a Ponte Preta jogando em Campinas. Não tem identidade nenhuma com Campinas. Pelo menos pode tentar criar uma identidade com a cidade de Bragança. Sabe? Não, então, mas não descartar o nome, para mim, é fundamental. Você se chamar Red Bull Bragantino é fundamental.
Eu acho que vai ser isso mesmo.
É, porque daí você pelo menos você traz os torcedores ali do Bragantino, você continua com a identidade dos torcedores do Bragantino, e eles podem ver o Red Bull como um grande patrocinador da história ali, entendeu? Então, quer dizer, Red Bull Bragantino não desaparecendo de vez o clube Bragantino, acho perfeitamente viável e uma decisão inteligente.
Vai entrar uma grana grande. E aí, se tudo correr normalmente, já deve subir esse ano, pela estrutura que tem. E aí já seria
subir o time pra da quê? Primeira... Pra Série A?
Pra Série A. E aí já seria o time no ano
aí que já vem, tenho
o nível de competição. E aí, com aporte financeiro, já entra. Não vai entrar só pra tentar não cair. Essa é a ideia. Chegando a primeira divisão...
Dá pra subir pra Série A, precisa montar um time bem melhor do que esse aí que tá aí, né?
Esse que tá aí dá pra chegar.
Ah,
pra
não
subir,
dá.
Dá pra subir.
Esse aí não sobe.
Não, e vai deve ter algum reforço.
Esse não sobe.
A Série B, o nível é muito baixo.
Não, mas com esse time não sobe.
Ah, não sei, não. Não sobe, mas de qualquer forma, deve ter aporte financeiro. E se subir, vai subir pra... todos esses times que o Mopé testou são times competitivos. O RB Leipzig, desde que subiu, era um time pequeno, né?
Joga Liga Europa, ele sempre joga Campeões, Liga Europa, tá?
Joga Champions League, briga, não briga com o Bayern, porque é diferente. E nos Estados Unidos é time campeão, na Fórmula 1 é campeão, onde eles
entram. Na Áustria, então,
nesse caso. Na Áustria nem se fala. Mauro, o que você pensa? O que você está esperando do Santos para essa fase final? E queria que você falasse dessa negociação. Sai a família Chedi, entra a empresa Red Bull.
Em relação ao Santos, eu espero algo muito mais próximo do que a gente viu ontem, com o que você comentou em Campinas, e também com a vitória, com o desempenho, o resultado que a gente viu no Pacaembu no primeiro jogo, e mais ou menos quase tudo que a gente viu no Paulista em outros jogos. O Santos volta a chegar muito forte. Se pegar o Corinthians, que eu acho que vai pegar com essa vantagem de jogar provavelmente no Pacaembu com o mando dele, Santos, vejo chance de passar e sonhar. O Santos é a melhor surpresa em São Paulo no futebol brasileiro até agora, por aquilo que já está fazendo rapidamente o São Paulo, e com futebol vistoso, e agora pelo que fez contra um time muito bom, muito bem armado como o Red Bull Brasil, o que ele fez agora, segurando o Red Bull, que é a equipe de melhor campanha. Quanto ao Red Bull Bragança, é ótimo. Em todo sentido, você entra com dinheiro, com uma camisa pesada, claro, tem toda a reação e relação que há com o Bragantino, havia com o Bragantino, que dá pra dizer que a maneira dele era um clube empresa desde 66, quando o Nabi Abichedid foi eleito pela primeira vez como deputado estadual da antiga Arena. O Nabi cuidava do Bragantino, principalmente ano de eleição, nos primeiros anos. Mas depois,
era o clube da família.
Mas daí, quando ele foi presidente da CBF a partir de 86, passou a investir mais. Aí, vice-presidente depois da CBF, inclusive do próprio Ricardo Teixeira, havia sido antes presidente da Federação Paulista, vencendo o Silvio Luiz e Flávio Prado injustamente. Na eleição maravilhosa aqui na Brigadeiro, mas o Bragantino fez coisas maravilhosas.
Campeão
Paulista de 90,
vice Paulista,
tá devendo como muitos. E assim, e tem uma experiência de futebol, claro que até
Mauro, 10
de jogo, coisinha, Marcelo Veiga para Antônio Carlos Zago muda completamente, mas tem tudo para dar muito certo.
Não, mas aí o Bragantino, ele não, vai com a estrutura Red Bull.
Não, com certeza.
Vai
eu tô falando com o momento, time, muda o que era a ideia de jogo do Marcelo Veiga, por exemplo.
Completamente. O Bragantino some e abre uma vaga, esse é o detalhe. Na A3 do ano que vem, nós seremos três times subindo. Na 2,
exato.
Subindo da 2 para 1.
Porque
não, o São Caetano ele cai, ele fica lá embaixo, pelo regulamento. E não é que o um que caiu não cai. Uhum. Vai faltar um time, né? O Red Bull e o Bragantino. Né?
Quem vai subir? Os dois da 2 e mais um.
E mais, o terceiro colocado no
campeonato. Dá dois.
Ah, o que caiu. Manteve o que caiu.
Não, só que caiu,
premia,
cair mesmo.
Premia o terceiro colocado, ele sobe
desse
também.
Desse ano, né?
Desse ano, pro ano que vem. Ah. É, porque vai sumir um time. O Bragantino e o Red Bull vão estão na primeira divisão. Aí o Bragantino.
Vai chamar Bragantino e Red Bull.
Vai deixar uma vaga. Aí abre uma vaga, que vai ser pro terceiro colocado da
Eu só tenho uma dúvida dessa história toda. Se a família Chedi vai se afastar de vez.
Sim.
Essa dúvida não, isso aí eu já tenho.
Tá assinadinho. É, o Marquinho vira presidente de honra, não, é, sem nenhum direito. É uma empresa, que, quem vai gerir é a empresa.
Você sabe que contrato pode ter o quê, doutor? Distrato.
Ah, não sei.
Então,
eu acho que a Red Bull não faria.
Eu família, acho que agora é um pouco.
A família,
não vai ser tão fácil,
mas eu não sei se o Marquinhos vai engolir, se afastar de vez. De vez da história.
Elas são trouxas, né?
Aí nós estamos falando de multinacional. Então, não é contratinho igual aqui, né?
Vamos e se também achar essa coisa.
Eu acho que não tem.
Mas eu acho que não é diferente.
É uma venda. Na verdade, lógica, ele vendeu.
A lógica seria. Não,
na verdade, ele vendeu.
A lógica. Aqui vem gestores novos.
Fecha a porteira.
A porteira fechada. Você vende a casa pro cara e depois você vai querer administrar.
Eu acho que é a porteira fechada.
Isso de honra ali pra
dizer que. Na minha cabeça. Na minha cabeça, pode ser que eu mude, porque isso a gente. Né? Pra mim, nasce o quinto grande clube do futebol paulista. Se você tiver, você vai ter o quinto clube grande.
Não sei se vai ser como comprar o Bragantino, vai gerar São situações, Caetano, mas pode
mas
ser.
Vai gerar situações que os outros vão ter que se coçar.
Pode vir a ser o que foi o São Caetano e o próprio Bragantino.
Era uma coisa que dependia de uma pessoa.
Agora, sim, mas também era uma grande.
O São Caetano era um time político.
E a Red Bull Brasil, até pela experiência que tem internacional,
é uma
Red
empresa. Bull, imagina, não depende de uma pessoa, uma empresa.
Imagina o estádio que eles vão construir.
É, além disso. É. Numa região muito rica e tal. É. A única coisa que o Red Bull Brasil era um clube do zero. Agora é um clube do 5 ou 6, é diferente. Até pela experiência que ele tem no mercado nacional e mais a história pregressa do próprio Bragantino.
E o Bragantino, né? Tinha as piores rendas. Por toda hora lá por 300 sim. pessoas, 400 pessoas.
Normalmente como ou vários,
seja, a cidade
né?
não quer mais esse modelo.
Ele vai fazer um estádio lá.
Que e outra coisa, e virão jogadores. Pelo menos tem sido assim, jogados ele vai. Jogadores de alto nível.
Sim, não agora. Mesmo se não houvesse a compra, eles já iam vencer nesse triênio muita coisa.
Então, vai agora com o Série B, deve trazer algum jogador importante, tem fala pra isso. E na Série A subindo, quando o time dos Estados Unidos começou a disputar, eles levaram o Thierry Henry de presente.
Sim.
É aquela coisa que pros caras
vamos aguardar.
Quando você falou, eles gastaram 45 milhões. Isso aí é o valor de um lateral direito reserva que eles vendem lá.
Né? É muito barato. Pega o que tá lá do Liverpool. Mas pode ser que com a palavra do meu passo aqui, que o Pato pode ir pro Palmeiras, quem sabe o Pato não vai pro Bragantino.
Não duvido. Ele vai pro Bragantino. Olha, a ideia dele, aí é que tá. Os caras querem atrair negócio. Pra atrair negócio, eles têm que ter estrelas. Eles vão ter que trazer as estrelas. A camisa por si só não adianta.
Esse time que tem não atrai ninguém.
Então, precisa trazer um atrativo. Tipo assim, que eles fizeram nos Estados Unidos.
Vamos ser correto.
O Thierry Henry traz uma atração.
Ah lá, acabou.
Não, eu estou aqui para obedecer. Um abraço, amanhã o Vanderlei Nogueira já termina hoje à tarde a palestra para o pessoal da BBC de Londres. E amanhã ele volta. Um abraço, tchau.